Muito bem, hoje estamos terminando a série sobre raízes, né? E vou compartilhar hoje sobre Mateus 18, sobre o ensino de Jesus sobre reconciliação, perdão e reconciliação, ok? Gente, esta mensagem tem que ver com cultura da igreja, ok? E é parte da cultura, vocês sabem que temos essa cultura de amor, essa cultura de discipulado, essa cultura de pastoreio, ok? E a mensagem aqui é fundamental para tudo isso de amor, de pastoreio, de cuidado e área de comunicação, especialmente quando você está muito chateado. Quantos sabem que ser amoroso é maravilhoso quando você está sentindo eu te amo? Mas, gente, existe aqui na parte de trás do cérebro uma amígdala do cérebro que parte, que se essa coisa começa a inflamar, quem já sentiu o sangue ferver? Só alguns, né? Quem você estava tranquilo, e de repente alguém ofendeu você, e da nada você foi da pessoa mais tranquila à pessoa mais... Você foi assim, gritando. Terminou o episódio, você sentiu tão ruim. Ah, meu Deus do céu. Quem já teve essa experiência? Tá. Então, é algo físico chamado amígdala, que quando isso estoura, você para de pensar e é só sentimento ruim. Agora, Deus colocou a amígdala aí para proteger você. Sério. Por exemplo, se você está em um momento de perigo, estoura a amígdala e começa a entrar adrenalina e você pode correr bem mais rápido, você pode reagir bem mais rápido para a sua proteção. Mas quando é com relacionamento, não é legal. Não é legal, gente, não é legal. Então hoje queremos entrar e falar sobre Mateus 18, o ensino de Deus sobre a reconciliação, porque é a base de como você vai manter relacionamentos de maneira sadia em meio do conflito. Quem já teve algum conflito com outra pessoa na sua vida? Ok? Quem de vocês o conflito foi tão terrível que quebrou e rachou seu relacionamento? Tá? Então, o que queremos? Jesus tem um ensino para impedir essa racha de relacionamentos. Por quê? Se você tem um conflito e resolve esse conflito de maneira bíblica, o que acontece? Depois do conflito, você ama mais seu irmão ama mais você. Mas se o conflito não é resolvido da maneira bíblica, racha o relacionamento e você muitas vezes nunca mais fala com essa pessoa. Pum! Já não tem relacionamento. E o que Jesus queria ensinar para evitar isso? Então vamos começar aqui. Vamos para Mateus capítulo 18, versículo 15 e 16. Se o seu irmão pecar contra você, alguém pecou contra você alguma vez na sua vida? Vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então aqui temos quatro passos. Eu duvido que vou poder falar sobre os quatro passos, porque no primeiro passo vamos passar a maioria do tempo falando do primeiro passo. Dentro desse primeiro passo, você resolve 80, 90% das situações, se você fizer certo aquele passo. Então eu vou passar a maioria falando disso e talvez vou falar só um pouquinho dos outros. Mas esse primeiro passo resolve 80, 90% dos problemas. Ok. Então, temos que entender, primeiro, que confrontação na igreja é para trazer restauração, diga restauração, aos relacionamentos e não para trazer punição. Então temos essa ideia errada de que na igreja vamos a disciplinar todo mundo que está errado. Não, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Jesus, ele dá as pautas para quê? Para trazer restauração e não punição. Então, confronto, e temos essa ideia errada. Temos essa ideia errada. Vamos ver aqui o próximo ponto. O propósito da confrontação é para as duas pessoas se entenderem e não necessariamente decidir quem está certo e quem está errado. Então, temos essa ideia. Essa pessoa está errada. E a outra pessoa tem a ideia, essa pessoa está errada. Os dois, e aí vai o confronto. Quem gritar melhor está certo, né? Quem bater mais está certo. Então tem essa ideia que, e isso é como o mundo faz. E isso é como fazemos quando não entendemos o princípio de Deus. Achamos que o confronto é para decidir quem está errado e quem está certo. E na realidade, o confronto bíblico é para restauração, para se entender, não necessariamente para decidir quem está errado e quem está certo. Então isso é algo muito, muito chave, que eu estou confrontando, para quê? Para restauração de relacionamentos, não para punição. Então isso é uma virada mental que temos que fazer. Eu vou confrontar para restaurar relacionamentos, para... Já conheço essa pessoa, um ano, dois anos, tem sido maravilhoso, mas temos um conflito e... nunca mais é meu amigo, é meu inimigo. Então, isso não é bíblico. Se eu tenho um amigo que eu amo muito, temos conflito, eu vou confrontar, para quê? Para restaurar relacionamento, para nos amar ainda mais. Então, é uma mudança de mentalidade. Então vamos lá. Primeiro passo, vamos entrar aqui falando do primeiro passo. Agora, antes de entrar nesse primeiro passo, mostrar um vídeo que fizemos aí para mais ou menos Julia, mostrar.
Ai, você nem sabe com o Josh, você atrasou pro meu live de novo. Eu não aguento mais. É toda semana isso. Ele só chega na hora do lanche, ele não tem compromisso.
Nossa, eu não sabia que era assim. É muito estranho, né?
Sério, o Chris fofocando de mim pra outra pessoa? Fala na minha cara que eu aguento.
Ó, eu falo mesmo. Você não tem compromisso algum. Você só chega pra comer.
Sabe o quê? Eu não quero um líder de live group que fala mal de mim pra outras pessoas. Eu saio desse live group e pronto.
Josh, você sabe que você é muito top, né? Eu percebi que você trouxe muitos convidados semana passada. Como você consegue fazer isso?
Ah, eu aviso pra eles que vai ter jogos e comida no final, né?
É, funciona, né? Tem dado certo. Mas, ó, eu quero pedir uma coisa, assim. Será que você poderia chegar um pouquinho mais cedo? Tipo umas 19 horas, assim, na hora que começa?
A verdade, Cristina, me perdoe por atrasar. Eu vou ter mais cuidado pra chegar na hora certa.
Ai, que humilde. Eu quero ter um coração igual ao seu. Ah, parabéns.
Ah, obrigado.
Amém. Então, aí, só uma pequena ilustração, e foi muito rápido, mas a primeira parte, obviamente, era o confronto carnal errado, que trazia realmente racha no relacionamento, Joshua saindo e nunca mais voltando para Life Group, talvez saindo da igreja, porque foi um confronto errado. Segundo era, e eu fui falando de cada, foi muito rápido para vocês verem, né? Mas quando acontecia, eu já colocava o que estava acontecendo em letras. E depois, no segundo, é a maneira certa, que vamos falar aqui o sanduíche, que ia fazendo cada fase da maneira certa do confronto, eu ia colocando e vou ir falando especificamente de cada coisa agora. Mas vamos lá. Primeiro passo que Jesus falou: se o seu irmão pecar contra você, então, que devo fazer quando me sinto ofendido, injustiçado ou ferido por outra pessoa? Que isso nunca aconteceu com vocês, né? Eu acho que todos passam por esse processo, e por isso Jesus falou disso. que devo fazer quando me sinto ofendido, injustiçado ou ferido por outra pessoa? Ele dá a resposta: vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Tan, 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 tan. Vamos ler mais uma vez, porque eu acho que alguns de vocês não verão. Vamos ler junto, 1, 2, 3. Vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Uau! Então, aqui Jesus está ensinando exatamente o oposto que fazemos, que a pessoa normalmente faz. Então, se você é ferido por alguém, Jesus falou: você não pode falar para ninguém. Só a pessoa que feriu você. Que é exatamente o oposto que fazemos. Que é o que faz o mundo? Alguém fala algo, você não gosta, só que você não fala para a pessoa. Você fala para todo mundo, menos a pessoa. E exatamente o que não podemos fazer. O que acontece? Eu fico ferido, vou falando para todo mundo. E agora eu não sou a única pessoa ferida. Todo mundo está ferido contra essa pessoa. Agora, qual o problema? 50% das vezes que você está ferido, você escutou errado. 50% das vezes a pessoa nem tinha nenhuma intenção, e até nem falou o que você achou que falou, você entendeu de maneira errada. Então, se você vai falando com todo mundo, 50% das vezes agora todo mundo está contra essa pessoa não tem ideia. Essa pessoa não fez nada. É você que entendeu de maneira errada e agora todo mundo: ah, essa pessoa é terrível. E agora entra o veneno, né? Entra o veneno. Então, primeiro, você não pode falar com outras pessoas, é você ir e falar a sós. A pessoa que feriu você deve ser a primeira em ouvir do assunto. Se você falar com outra pessoa o assunto, o perigo é começar um ciclo de amargura, difamação, calúnia e fofoca. E, gente, a Bíblia fala muito, muito forte contra os pecados da língua. A Bíblia, os pecados da língua são pecados muito, 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 muito sérios. Ok? Então, em vez de começar esse ciclo de amargura, difamação, calúnia e fofoca, é você ir falar para a pessoa. Agora, por que muitas pessoas não têm coragem? Não têm coragem de ir e falar. Por quê? Porque têm medo do confronto. Muitas pessoas têm medo do confronto. Por quê? Já tiveram um confronto e foi briga, foi um desastre. Então, muitas pessoas têm medo do confronto. E, gente, não podemos ter medo do confronto, porque o confronto feito da maneira que a Bíblia ensina é bênção. Ajuda a resolver problemas, ajuda a se amar mais profundamente. Mas quando tem problemas, ou ignoramos o problema e fica maior, e vamos fofocando e fica pior ainda, então um desastre. O inimigo não quer que você faça confrontação. Ele não quer que você se comunique bem com as pessoas. Ele não quer que você tenha relacionamentos profundos. E só tem relacionamentos profundos quando comunicamos de maneira certa, quando vamos resolvendo as situações, e dessa maneira cresce o amor. Amém? Então, como vamos fazer um confronto? Primeiro, temos que ser transparente. Mas sendo transparente significa falar a verdade em amor e não comunicar de forma carnal. Aí está a coisa. Tan, 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 tan. Temos medo do confronto porque não sabemos fazer de maneira certa. Às vezes que fizemos, que ou fomos confrontados ou confrontamos Foi uma gritaria, foi xingamento. Então, temos que aprender biblicamente. Então, biblicamente, temos que ser transparente. Digam transparente. Só que tem que ser transparente falando com amor. Eu já vi situações onde chegava o cara, arrebentava outro cara e falou: ah, eu só estou sendo transparente. É, você está sendo bem transparente sem pensar na outra pessoa, sem ter amor. Você detona e você já sente bem porque já aliviou seu sentimento, foi transparente, mas fez sem amor, e isso não é bíblico. Então vamos lá. Vamos ver aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 16. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de... Ok? Então é interessante, ele diz que temos que falar a verdade, temos que ser transparentes, mas com espírito de amor. Olha que diz: cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então a maneira que vamos crescendo para ser mais como Cristo é falando a verdade em espírito de amor. Crescimento vem através de saber como comunicar da maneira certa. E como você cresce como pessoa, como você cresce seus relacionamentos, como você cresce na sua família, sua esposa, seus filhos. Tenho problema com minha esposa, meu esposo. Problema é comunicação. Ser transparente com amor. Tem problema com os filhos. Problema de comunicação. Problemas profissionais. A maioria dos problemas profissionais não é que você não sabe fazer, que você tem, a pessoa, não você, obviamente ninguém aqui, mas a pessoa tem problemas de relacionamentos, não sabe lidar com as pessoas. Então, crescimento em toda área, na sua família, no seu trabalho, na igreja, pessoalmente, a chave é falando a verdade com espírito de amor. Cresçamos. Vamos continuar lendo. E Ele é quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. Então, comunicação é amor, é o que liga as pessoas. É a ligação, somos um corpo, né? Então, por exemplo, essa parte do meu braço está ligada com isso aqui, essa ligação aqui, né? Essa parte tem uma ligação, então temos essas ligações. Toda essa parte que é ligação, que dá um movimento, que junta tudo, né? É interessante porque a ligação significa que somos parte de um corpo, mas dá liberdade para ser para ter um movimento diferente do resto do corpo. Sim ou não? Tá. Então, da mesma maneira, você tem livre movimento do resto do corpo, mas é parte do corpo e precisa dessa unidade, porque se não tem, se eu corto meu braço, essa parte já não pode mover. Só tem movimento, liberdade de movimento, se está conectado ao corpo. Então, da mesma maneira, temos que ser parte do corpo para ter para poder mover e fazer diferente o que somos. Agora, vamos continuar lendo. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce. Digam, o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Crescimento da igreja, de você, da sua família, vem através de transparência em amor. Ok? Então vamos continuar falando sobre isso. Falar a verdade e amor é a maneira que crescemos como corpo de Cristo. Precisamos ser muito transparentes, mas a transparência deve ser acompanhada de muito amor e humildade. Aí sim, aí dá certo. Então vamos dar aqui um exemplo de como confrontar biblicamente usando amor e transparência. Então, o que usamos aqui na Past Church, muitos de vocês já sabem, mas a maneira de confronto certo é usar o sanduíche. Digam sanduíche. Então, sanduíche tem pão, tem carne e tem pão. Então você, pão representa amor, tá? Representa falar as coisas maravilhosas da pessoa. Então você começa com elogios. Quem já escutou do sanduíche? Levante a mão. Muitos já escutaram. Então se você vai confrontar alguém, e o que fizemos no vídeo, né? A Cristina estava falando aí com Joshua, então ela começou: Joshua, você é muito legal. Você é muito legal, você trouxe tantas pessoas para o Life Group. Então você começa elogiando. Agora, elogio tem que ser sincero. Você não está inventando e dizendo coisas que você não acredita. Não, você sinceramente ama a pessoa. Sinceramente, você admira essa pessoa. Então você: Joshua, você trouxe tantas pessoas para o Life Group. Oh, você é tão legal. Então você começa com o pão, depois vai para a carne. Só que como você começou com elogio, você já está contente. Perdão, você está alegre, né? Está alegre, a outra pessoa está alegre. Oh, já começou a festa do amor. Então, meio da festa do amor, como tem graça, amor, você diz: mas olha, Joshua, você está chegando um pouquinho tarde. E você vai explicando o seu coração. E você é muito influente, você está trazendo muitas pessoas e ajudaria eles se você também chegasse a tempo. E o Joshua, né? Ele, como está nesse ambiente de amor, de carinho, ele: ah, certo, eu quero ajudar eles também, eu não quero atrapalhar, oh, me perdoe, né? Aí, porque os dois lados têm que ter muita graça, muito amor, e vamos chegar ao outro lado também. Então, pão, carne e pão de novo. Oh, Joshua, você é tão humilde, você é maravilhoso. E é sincero. É sincero. Então, muitos dos discípulos do pastor, do pastor Melvin, diziam que o pastor Melvin corrigia eles. Eles nem sabiam que eram corrigidos. Era tanto amor, tanta graça, que eles nem sabiam até depois. Oh, fui corrigido. Mas foi tanto amor, foi tanto carinho. Então é assim como tem que ser o confronto. Amém? Agora, o que significa confrontar de maneira carnal? Tan, 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 tan. É açougueiro? O cara que faz carne é açougueiro, né? Tá, então, você não colocou a foto do açougueiro, cara? Eu tinha uma foto bem legal do açougueiro. Você não quer ser açougueiro, você não quer ser carnal. Davi, como foram as férias? Eu trabalhando e ele me enviando vídeos da praia. Meu Deus do céu, mas eu te amo. Estou brincando, você sabe. Amém. Então, vamos lá. Então, da maneira carnal, significa usar, digam, acusação e desprezo. Atacar e desvalorizar a pessoa em vez de lidar com o problema. Então, vou pedir: Moisés, pode vir aqui. Ok, Moisés, grande amigo meu, já por muitos anos agora, 7 anos, né? 7 anos aqui. Você chegou de Manaus, né? Quase 8. Você chegou a Manaus, eu cheguei a Fortaleza. Estou quase 8 anos caminhando juntos no Pasquês, no metro, Life Group, aleluia. Agora, então temos uma boa amizade, só que temos um problema. O problema está aí. Então o que acontece? Eu escutei, ele escutou que eu falei algo sobre ele. Alguém falou para ele: Pastor Aaron, falou que você pisou na bola, Moisés. Ele disse que está muito irado com você, porque você não fez um material aí para um metro e ele está... Então temos um problema. Agora o problema é esse. Só que muitas vezes no confronto não olhamos para o problema, olhamos para a pessoa. Então a pessoa chega a ser o problema e não o problema. Então muitas vezes eu vou atrás a pessoa, começo a ferir a pessoa, começo a fazer um monte de coisas que não são bíblicas contra ele, e o problema nunca é resolvido. O problema não é resolvido e nosso relacionamento é quebrado. Esse relacionamento, exatamente, de tantos anos, maravilhoso, e um dia você perde essa amizade. Ok. Então, para resolver, você tem que olhar o problema e não a pessoa. Atacar o problema e não a pessoa. Então, vamos falar aqui. Então, vou mencionar algumas coisas que acontecem quando atacamos na carne. Digam rotulação. Rotulação é quando você dá um nome para a pessoa, tipo burro, preguiçoso, feio, etc, 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 etc. Quando você rotula a pessoa, você não tem capacidade para enfrentar o problema, porque você está danhando a pessoa. Digam zombar. Okay. Por exemplo, que zombar, ridicularizar, rir e tentar fazer passar vergonha à pessoa. Um exemplo bem simples, né? Acontece muito com as crianças, né? Eu, quando tinha 4 anos de idade, eu estava morando no Chile. Meu nome em espanhol é Aaron. E existia, não posso falar espanhol agora, existia um arroz chamado Arroz Saror. E saía na TV aí eles cantando Arroz Saror, Arroz Saror. Tá. Então eles pegaram meu nome e, em vez de Arroz Saror, era Arroz Aron. E eu lembro, uns 5 a 10 ficaram na frente da minha casa cantando a canção do arroz para mim. Arroz Aron, eu quero comer. E eu com 4 anos de idade. E eles insistiam. E para mim foi eu comecei a chorar, foi um desgaste, foi uma dor muito, muito forte. Porque estavam zombando de mim. Zombar dá para todos rir, mas a pessoa recebendo não ri. Dói muito. Dói muito. E quando não gostamos de alguém, muitas vezes, ou até se gostamos, vamos zombando e não é legal. Não é legal. Ironizar. Gente, ironizar, né? Por exemplo, a criança fazendo a tarefa devagar, a mãe diz: Meu Deus, você é tão rápido como uma tartaruga. Mas fazemos isso. Muitas pessoas não param de fazer isso de criança. já fica pior na adolescência. Mas ironizar é muito... você é líder de life group, chega alguém atrasado. Boa tarde, você chegou cedo. Frente a todo mundo, né? Menosprezar. Gente, menosprezar é terrível. Chegou. Chega alguém para o discipulador. Deus me falou, escutei a voz de Deus. O discipulador, mas até Deus falou com uma mula, meu Deus do céu. Menosprezando o que está dizendo. São só alguns exemplos. Desacreditar é terrível. Rapaz, você não é capaz de liderar, não. Você não está pronto. Você nunca vai ser um bom esposo. Cara, você pisou na bola, você nunca vai ser um bom pai. Esse tipo de coisa fere a pessoa e destrói a pessoa. E são o tipo de coisas que acontecem no momento de conflito. Porque lembra, no momento de conflito, estoura a amígdala do cérebro. Você começa a dizer e fazer coisas que você nunca diria nem faria numa situação normal. Ok. Mas com a graça de Deus, vamos fazer o sanduíche, vamos fazer da maneira correta, vamos fazer esse confronto em amor. Amém? Usando o sanduíche. Agora, quero ir para o próximo ponto aqui, porque acabo de falar de como confrontar. Confrontar, ser transparente, falar a verdade em amor, né? Usar o sanduíche e não entrar, não ser açougueiro, né? Agora, mas agora está o outro lado da pessoa sendo confrontada. Vamos continuar lendo aqui. Diz, se ele o ouvir, Jesus falou, se ele ouvir, você confronta, e se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Então a parte da pessoa que foi ferida é confrontar com amor, usando o sanduíche, né? Não ser açougueiro. Mas a parte da pessoa que está sendo confrontada, a parte é, se ele o ouvir, digam ouvir. 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 Então, a função da pessoa sendo confrontada é ouvir. Gente, se só ouvimos, sumem 90% dos nossos problemas. Esposas. Quem aqui é esposa e amaria que seu esposo escutasse ou ouvisse você? Amém. Os esposos estão... Gente, por que falo? Porque o normal é o esposo muitas vezes não ouvir a esposa. Alguns estão rindo, outros estão chorando. Porque é a vida. Por que falo? Porque tenho autoridade nessa área. Eu já não ouvi muitas vezes a Esther, minha esposa, muitas vezes eu não ouvia. E apanhei. Porque ela estava certa, mas eu não queria ouvir. Às vezes é a esposa que não ouviu o esposo, né? Então, o que ouvir? Ok, a meta da confrontação bíblica é que as pessoas possam se ouvir e restaurar o relacionamento. Então, a ideia bíblica de ouvir é empatia. Diga empatia. Empatia. Gente, empatia, segundo a Bíblia, e segundo os psicólogos que levam anos e décadas estudando, comunicação, empatia, é o que resolve muita, muita coisa. Então vamos entrar lá. Que empatia? Entender a opinião e os sentimentos da outra pessoa. Tan, 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 tan. Então o que é normal? vem Esther, eu vou falando, vem Esther e me diz: oh, não sei, Aaron, minha opinião é isso. Eu escuto a opinião dela e já vou em cima: não, não, porque dou 10 razões de por que não é certa a opinião dela. Isso não é empatia, gente. Você fechar a outra pessoa e falar por que está errada não é empatia. Então, empatia é entender a opinião e os sentimentos da outra pessoa. Então, vamos falar aqui de 3 passos da empatia. Yeah! Quem quer ser mais empático? Esposas, quem quer um esposo mais empático? Não levante a mão, porque pode dar problema. Primeiro passo da empatia: eu valorizo você. Me separo do meu próprio ponto de vista temporariamente. Ok? Então, minha esposa, meu discípulo, meu filho está dizendo algo e eu não concordo. Mas o primeiro passo é demonstrar que eu valorizo essa pessoa mais do que minha opinião. Às vezes, valorizamos nossa opinião mais que a pessoa, e a pessoa sente. Então, o primeiro passo: eu valorizo você. Você é bem mais importante que minha opinião. Então, eu quero escutar você. Eu vou colocar minha opinião. Não vou abandonar. Eu ainda tenho minha opinião, mas vou deixar de lado, porque você é importante para mim. Eu quero escutar. Número 2. Eu sinto com você. Eu sinto o que você sente. Tá? Então, gente, comunicação não é só palavras. Você tem que sentir o sentimento detrás da palavra. Por exemplo, tem uma confusão e você chega: como é que você está, meu amor? Estou bem. E o esposo, que não entende bem como: ah, ela falou que está bem, tudo bem. Então, não é só as palavras, você tem que sentir o sentimento detrás da palavra. Estou bem, meu amor, o que aconteceu? Nada, me fale. Você está valorizando a pessoa, não só a pessoa, está valorizando os sentimentos que a pessoa tem. Então, quando eu sou confrontado, em vez de sair o açougueiro, eu te valorizo. Eu te valorizo, quero escutar. Aaron, quando você fez tal... E até a pessoa chateada, se você responde de maneira certa, qual, se a pessoa que te confronta está chateada, qual é nosso... Já está terminando o tempo, meu Deus do céu. Qual é a tendência? Temos no cérebro, parte do cérebro, tem essa parte que é tipo a mirror. Como se diz mirror? Mirror. Quem sabe inglês aqui? Espelho. Graças a Deus que temos uma igreja bilíngue aqui. Então, temos células no cérebro que são tipo espelho. Então, você começa automaticamente a espelhar os sentimentos da outra pessoa. Então, você pode estar, mas chega uma pessoa chateada, e você instantaneamente reflete os sentimentos, e instantaneamente você fica chateado. Quem já teve essa experiência maravilhosa? Mas se chega a pessoa para te confrontar, e mesmo chateada, se você pode e realmente valorizar a pessoa e começar a escutar a pessoa, ela também vai, tem isso de espelho, e ela também vai acalmar. Então, eu valorizo você, me separo do meu próprio ponto de vista temporariamente. Número 2, eu sinto com você. Eu sinto o que você sente. Por exemplo, eu falei algo para Esther e ela ficou chateada. E ela vem e me diz: Aaron, você falou tal e tal coisa. Em vez de eu ficar chateado porque ela está chateada, que é o que acontece normalmente, eu tento entender e sentir: uau, verdade. Se alguém tivesse falado, talvez eu também ficaria magoado. Então é essencial. Eu sinto com você. E número 3, eu ajudo você. Eu demonstro com fatos o tanto que valorizo você. Ah, temos tanta boa. Ai, 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 ai. Vamos. Tenho tanta coisa. Tá. Então vamos ir para frente para como pedir perdão. Tem muita informação, mas vamos para frente. Então quero entrar nisso de pedir perdão. Primeiro aprendimos que você tem que confrontar, ser transparente, mas com amor. E aprendimos que a pessoa que é confrontada tem que ouvir. E falamos de empatia. Agora, você mostra empatia, deixa de lado sua opinião e tenta entender, sentir. E agora vamos entrar como pedir perdão. Por quê? Muitos não sabem como pedir perdão. Vou dar por exemplo. Se eu fiz alguma coisa para te ferir, peço perdão. Gente, isso não é pedir de perdão. Você está dando a indicar que essa pessoa acha que talvez, mas realmente vocês não fez nada, mas ela aí ficou chateada sem razão, né? Se fiz alguma coisa, peço perdão. Isso não é pedir perdão. Você não está valorizando a pessoa. Ok? Outra coisa, outro pedido que eu já vi. Ok, Davi. Meu discipulador diz que eu tenho que pedir perdão para ti. Então, me perdoe, mas se você não tivesse feito tal coisa, você pede perdão e joga, é culpa dele. Isso não é pedir perdão. Ah, acabou o tempo, vou terminar aqui. Um bom pedido de desculpas envolve 3 elementos. Número 1, responsabilidade. Eu sei que magoei seus sentimentos. Mesmo que você, não era sua intenção, você nunca pensou em magoar, mas você está reconhecendo que a pessoa foi ferida. Eu sei que magoei seus sentimentos. Gente, eu vou dizer algo. Eu gosto de brincar. Tu já magoei muitas pessoas só brincando. Não queria magoar, mas estava brincando. Né? Como Moisés chega e me diz: ah, não, você está muito magrinho. Ele estava só brincando. Ele me ama, me conhece há anos. E só brincando mais eu fico: estou gordo. Estou gordo mesmo, mas... mas muitas vezes machucamos ou estamos brincando, gente. Então, mesmo que ele não queria, eu posso, se realmente me magoou, eu posso ir: eu senti muito ruim quando você falou isso. Então, a resposta correta: eu te magoei. Não queria, mas eu entendo que isso doeu. Número 2, arrependimento. Sinto-me terrível por ter te machucado. E número 3, remédio. Não vou fazer de novo. Então, são as 3 coisas que precisamos falar de coração para que realmente... significa que estamos pedindo perdão. Amém? Ok, gente, acabou o tempo. Tenho tanta informação, mas... nem terminamos o primeiro passo. São 4 passos. Mas vamos ficar de pé. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. Eu acho que Deus está nos levando, o que acabo de falar, em uma cultura de amor, de comunicação, de você tomar, de a gente tomar responsabilidade, né? Por nossa comunicação, por nossos relacionamentos. Tem pessoas que estão acostumados a ter um relacionamento, romper, ter outro relacionamento, romper, outro, e aí vai achando a vida inteira, porque não aprende esses princípios. Se você paga o preço para comunicar e amar, como Jesus ensinou, vai mudar a sua vida. Você vai ter amigos de por vida. Vai ter problemas, mas vão vencer os problemas e se amar ainda muito mais. Sua família vai ser abençoada. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus discípulos. Amém? Vamos ter um momento de oração. Podem repetir. Senhor Jesus, obrigado que eu posso ter relacionamentos maravilhosos a minha vida inteira. Obrigado que eu posso obedecer Mateus 18. Eu posso confrontar com amor. Obrigado que eu vou trazer restauração a meus relacionamentos. Obrigado que eu vou confrontar com amor, com verdade e com amor. Obrigado que eu vou falar a verdade em amor. Obrigado que não vou ser açougueiro. Eu não vou acusar. Eu não vou desprezar. Eu não vou desvalorizar. Eu não vou rotular. Não vou zombar. Não vou menosprezar. Não vou ironizar. Não vou desacreditar. Mas vou amar. E vou resolver os conflitos e amar a pessoa. Obrigado que tu colocas graça na minha vida para fluir em amor e transparência e alcançar tudo que está no teu coração para mim. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você começando a viver o que Jesus ensina vai trazer uma mudança incrível na sua família, na sua vida, no seu ministério, no seu emprego. Amém? Amém. Vamos terminar agora. Eu vou dar a bênção apostólica e vou pedir todos os pastores, terminando, e líderes, vão vir aqui na frente e vamos estar aqui para orar com você. Amém. Em qualquer coisa que você precisar. Amém. Obrigado, Senhor, por esta palavra poderosa. Tua palavra que tem um poder para transformar nossa comunicação, transformar nossos relacionamentos, transformar nosso casamento, transformar nossa família, nosso ministério, nossa liderança. Obrigado por essa graça. Eu declaro tua bênção sobre cada pessoa aqui, que possamos implementar tua palavra em nossas vidas e viver segundo tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe. Pode vir os pastores.